Nós que já estamos fazendo tantas coisas diferenciadas, eu acho que agora é a energia. E nós esperamos, senadora Ana Amélia, que o segundo semestre, mesmo atípico, porque nós temos eleições, mas que seja encaminhado esse projeto para um debate amplo aqui. Porque talvez esse é um dos pontos cruciais para trazer competitividade para o país. Competitividade. Nós não podemos administrar um setor com impostos em cascata. E exatamente por causa desses impostos e por esses encargos, dizer assim, a energia do Brasil é muito cara. Não. Nós temos excelentes projetos de geração de energia, mas hoje quase que 48% ou 50% é encargo e imposto. Como é que nós vamos ter energia competitiva? E eu sei que a presidente Dilma está preocupada com a competitividade da nossa indústria. Existe um grupo de trabalho, inclusive, comandado pelo Dr. Jorge Gerdau João Peter, que está estudando isso, porque nós precisamos ter um modelo de industrialização para o Brasil competitivo. O Brasil tem qualidade, né? Tem reais condições de consolidar uma indústria forte, né? Muito prejudicada por uma série aí de circunstâncias, fruto desse momento que o mundo vive também, mas que o governo se apresenta de uma maneira muito, muito lúcida, muito competente, para efetivamente preservar essas conquistas todas que nós tivemos. Portanto, eu acredito que o próximo desafio é a energia, é a redução do custo de energia. E nós não podemos perder, presidente e senadora Ana Amélia, essa oportunidade. É uma oportunidade ímpar, dentro de um contexto de uma série de temas que eram verdadeiros dogmas. Resolução 72 era um dogma. Juro de banco, dogma. Caderneta de poupança, dogma. Nós estamos quebrando gradativamente os grandes dogmas. Comércio eletrônico, outro dogma. Dois, três estados brasileiros recolhiam o ICMS da venda e os outros ficavam a ver navios. Pré-sal, senadora Ana Amélia está me ajudando cada vez mais aqui em todos esses dogmas e paradigmas que nós estamos quebrando. Então, é um Brasil que muda, e muda para se consolidar como um dos países mais importantes no conceito das nações. Mas nós temos que ter coragem para enfrentar esse debate, né? Que é um debate sadio, que é um debate no sentido de garantir uma vida melhor, um grande futuro para o nosso país, né? Então, é todo um processo de construção. Então, vem aí a energia, nós não podemos perder essa oportunidade. Dívida dos estados, senadora Ana Amélia. Ninguém falava, pelo amor de Deus, isso não pode falar. E municípios, ninguém podia conversar, falar sobre isso. Isso era um pecado mortal. Nós estamos trazendo para a Comissão de Assuntos Econômicos, falei com o senador Walter Pinheiro hoje e o senador Eduardo Braga. Vamos levar para cá esse debate agora. Percentual da receita para sobrar dinheiro para os estados investirem e ajudar os municípios também em saúde, em educação. Né? A correção da dívida. Ou seja, nós estamos fazendo uma mudança, mesmo que assim, gradativa, em etapas, mas isso efetivamente está acontecendo. E nós não podemos perder essa oportunidade da energia. E importante também, minha cara presidente, senadora Ana Amélia, eu peço um pouquinho só de paciência que eu vou concluir. Um outro tema é o Código Mineral. Também de um mutismo ensurdecedor. E eu acho que nós temos que avançar. Temos que avançar na questão dos royalties de mineração, essa palavra mágica, CEFEM, que as mineradoras tremem quando a gente toca nesse assunto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, será que o DNPM não precisa ser uma agência reguladora mesmo e não um departamento? Porque, efetivamente, o setor mineral cresce. E é inacreditável esse número. se a gente considerar a área do Brasil, os 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o que há de mineração hoje é menos de 0,5%. E com as riquezas minerais que o Brasil tem e com a possibilidade de agregação de valor a essas riquezas minerais. Então, nós temos três pontos: o marco regulatório, a CEFEM e a agência reguladora, o DNPM se transformando numa agência. E importante, minha cara senadora Ana Amélia, senadores e senadoras, ajustar no marco regulatório um período mesmo de lavra, de concessão, e não deixar concessões aí ad eterno. No Brasil tem pessoa física com mais de 1.000 concessões. Existem pessoas físicas com mais de 1.000 concessões, tudo engavetado, esperando uma oportunidade, todo mundo sentado em cima para esperar uma oportunidade para fazer um bom negócio. Então, é estabelecer um período de concessão, eventualmente renováveis, e depois, fim de papo. E se não tiver um projeto bem definido, perde a concessão. Então, esses temas são temas que estão vindo em parcelas, em etapas, mas são essenciais para o Brasil. E é por isso, minha querida presidente senadora Ana Amélia, que eu venho aqui hoje a esse plenário para colocar essas ideias, ideias que, no meu ponto de vista, eu entendo como ideias fundamentais para, acima de tudo, gerar emprego, tecnologia, viabilizar os investimentos que o Brasil precisa na educação, na qualificação de mão de obra, na saúde, na segurança pública, na logística, e tudo isso levando aquilo que é o maior desafio que alguém pode ter, que algum país pode ter: cidadania. Portanto, nós temos uma grande pauta a discutir aqui no Senado Federal. Muita gente acha, senadora Ana Amélia, vem CPI, o Congresso para. Muito pelo contrário, o Congresso vai discutir temas que são absolutamente relevantes para a nossa população, para a nossa gente. E, sem dúvida nenhuma, as comissões e o próprio plenário vão ser palcos desses debates. Esses debates que estão esse debate está no coração e nas mentes de todos nós. E, se planejadamente, erraticamente ou não, isso não interessa, eu sei que esses assuntos estão começando a se tornar parte do nosso cotidiano. E quando isso começa a ser repetido como um mantra, quando isso começa a ser bem entendido por todos os nossos pares, sem dúvida nenhuma, nós estamos numa situação madura o suficiente para efetivamente implementar essas grandes mudanças. Por isso, minha querida presidente senadora Ana Amélia, quero agradecer a paciência e tolerância de Vossa Excelência pelo tempo que eu já falei aqui. Não. Mas não podia perder essa oportunidade de falar sobre alguns desses temas que Vossa Excelência também tem um domínio absoluto e tem participado intensivamente. E essa janela de oportunidades nós não podemos perder. Sob o risco de realmente não fazer com que o Brasil se projete como todos nós esperamos.
Senador Deucídio Amaral, Vossa Excelência estava concluindo o seu pronunciamento, mas eu não posso deixar de dizer que na minha terra há um ditado que está bem adequado ao que Vossa Excelência acaba de dizer: o cavalo está passando encilhado.
Encilhado.
E se não montar, estamos perdendo a oportunidade de ouro. Vossa Excelência falou com a propriedade de um professor, e eu aprendi muito com tudo que disse. A energia é um dos insumos mais importantes em alguns setores da indústria brasileira, tem um peso significativo no custo de produção, no custo final das empresas, siderurgia, por exemplo, e tantos outros. E, nesse aspecto, é claro, quando a gente fala aqui todas as semanas sobre a desindustrialização, um dos problemas está no custo da energia, que reduz a competitividade comparativamente. Eu amanhã estarei em Uruguaiana, senador Deucídio Amaral, e o senhor, já fazendo a cabeça assim, já sei que sabe. Vossa Excelência falou da questão da termoelétrica a gás natural. Nós temos lá um elefante branco em Uruguaiana, dependendo de um gás natural que veio num
argentino.
Só num pouquinho e depois parou. Nós não podemos viver sob essa insegurança jurídica até na produção de insumos, como aconteceu um problema parecido na Bolívia, que depois foi consertado diplomaticamente com a Petrobras, no nosso famoso gasoduto do seu estado, muito importante também. Existem, claro, Vossa Excelência que conhece muito essa questão energética, essa questão que foi muito cara para mim, que Vossa Excelência tem abordado, a questão do carvão mineral. Isso é fundamental no sul do país, que tem uma tecnologia, como Vossa Excelência diz, pode aplicar. E o mais importante é diversificar a matriz energética brasileira. Porque nós já tivemos um apagão. E isso que Vossa Excelência está levantando, se não for feito o dever de casa, vamos poder ter, não muito em prazo muito longo, um novo risco de insuficiência energética. Então é preciso todas as alternativas e quebrar esses preconceitos, como Vossa Excelência falou, da questão nuclear, da própria questão da questão hidrelétrica e da termoelétrica com carvão mineral. E no meu estado também existe um passivo ambiental que poderia já estar sendo resolvido com a queima da casca de arroz, por exemplo, para a produção de energia. E algumas unidades industriais resolvem o passivo ambiental e ainda tem a produção de energia para abastecer. Tem um excedente que pode ser jogado à rede para baratear. Só que o custo, o dinheiro cobrado do imposto neste processo da unidade para a rede tira a competitividade, tira o interesse econômico de fazer esse fornecimento. Então, imagine, Vossa Excelência, o que poderia ser feito também nesse aspecto, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista do aumento de uma nova fonte de produção de energia. Se juntar as zonas de produção, nesse caso de arroz, por exemplo, de casca de arroz, ou poderia ser outras fontes de insumo para queima, para fazer uma energia limpa e também baratear mais a oferta, ou aumentar a oferta. Eu fico muito feliz e conte com o meu apoio nesse processo, senador Delcio de Amaral.
Senhora Presidente, eu só queria, aproveitando até, pegando uma carona nas observações de Vossa Excelência, eu queria só registrar o seguinte.
Só para resumir, Vossa Excelência citou a questão da geração de energia usando casca de arroz. Nós temos hoje um potencial gigantesco na geração de energia a partir da biomassa, que é esse caso, que é o caso do bagaço de cana, que inclusive dá uma viabilidade técnica e econômica ainda melhor para as nossas usinas e para o negócio de produção de açúcar e álcool, né? E essas usinas, elas trazem um conceito importante
do crédito de carbono,
de geração distribuída, de sequestro de carbono. E quando nós temos pequenas usinas e distribuídas no sistema, o sistema como um todo ganha com isso, porque o sistema alivia.
Sustentabilidade.
Então, nós temos uma segurança energética e uma qualidade no suprimento de energia muito maior. Sem falar, e que eu não citei aqui, senhora Presidente, das PCHs, um programa maravilhoso que foi implementado, usinas que têm em um ano e meio, dois anos, entram em operação, com impactos ambientais mínimos, e introduzindo esse conceito de geração distribuída, que é muito importante para atender o sistema interligado como um todo. Nós não podemos esquecer disso. E um ponto, e agora para finalizar, o mercado livre de energia.
Isso.
Presidente, senadora Ana Amélia, nós precisamos, existem vários projetos que estão tramitando aqui no Senado, abaixar, colocar o consumidor livre até 1 megawatt, para dar versatilidade para os consumidores, para colocar essa energia disponível que eventualmente sobre, porque isso traz competitividade e isso traz um sistema muito mais saudável, do seu ponto de vista prática de tarifas adequadas e, ao mesmo tempo, de incentivar quem quer investir no Brasil e quem quer investir num setor que é crucial, como Vossa Excelência disse, para o desenvolvimento do Brasil, que é o setor de energia. Portanto, eu quero agradecer os apartes, minha cara presidente e senadora Ana Amélia, e dizer que nós temos muito trabalho pela frente e, sem dúvida nenhuma, nós estaremos juntos aí nesse grande desafio. Muito obrigado.